Vamos a orar mais uma vez.
Louvamos teu nome, ó Deus, por todas as milhares de almas. O teu Espírito tem se movido poderosamente. A tua igreja está cumprindo a missão. Esta noite aqui foram batizadas 44 pessoas. Não há maior alegria para a tua igreja que ver pessoas entregando-se a Jesus. No entanto, esta noite ainda tem pessoas que têm sofrido, têm lutado. Estão no vale da decisão, não conseguem dizer sim. Permite que a tua palavra esta noite chegue poderosa a esses corações. Em nome de Jesus. Amém. São Mateus, capítulo 13, versículo 44. São Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Uma parábola curta, mas uma parábola de ensinamentos profundos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E certo homem acha o tesouro. Acontece que o terreno não é dele. O campo não é dele. Descobriu o tesouro. E ele acha que vale a pena qualquer sacrifício para conseguir o tesouro. Então, se dá um tempo. Vai, vende tudo que tem. E depois volta ao dono do campo e compra o terreno por causa do tesouro. Eu não sei se vocês percebem que nesta vida muitas vezes nós deixamos tudo, renunciamos tudo, fazemos grandes sacrifícios porque achamos que encontramos o maior tesouro do mundo. E o tempo se encarrega de mostrar-nos que tudo era mentira. E que fomos atrás de uma ilusão. Um desses dias, alguém falou comigo, porque o marido acabava de abandoná-la com dois pequenos filhos, e os pais não queriam receber ela de volta em casa. Porque quando ela começou a namorar com o rapaz, os pais disseram: filha, esse rapaz não te convém. Esse rapaz é mau. Esse rapaz tem rasgos de caráter negativos. Acontece que você está ilusionada, levada pela paixão. Você vê o que está diante de seus olhos, vê o cabelo, vê o rosto, vê o corpo. Mas a paixão só permite você ver isso, você não consegue ver o caráter. Agora, a gente que não está enamorada dessa pessoa, a gente que não tem paixão nenhuma por essa pessoa, consegue ver rasgos de um caráter que vão arruinar tua vida. Mas ela não queria absolutamente ouvir os pais. Eu vou abrir um parênteses aqui para dar um conselho aos jovens. Eu acho que durante a semana eu já dei este conselho. Não faz mal, vou repetir. Eu vivo dando esse conselho para os jovens. Com raras exceções, porque para tudo nesta vida tem exceções. Mas com raríssimas exceções, um pai ama seu filho. E quando digo um pai, estou falando do pai e da mãe. Não há ninguém mais importante na vida do pai que o filho. Ora, a coisa que teu pai mais quer na vida é ver você feliz. Profissional, casado, trazendo netos para ele. O que mais teus pais querem é ver você feliz. Se alguém nesta vida quer ver você feliz, é teu pai. Quando digo teu pai, estou falando da mãe também. Agora, quando pai se opõe a namoro, trata de raciocinar, aplica pouco de lógica nisto. Se a pessoa que mais me ama e que mais quer que eu seja feliz é contra este namoro, não é hora de pensar pouco, por quê? A não ser que o pai virou louco e agora decidiu não ver você feliz. Quer atrapalhar-te um namoro porque quer que você seja infeliz. Que você sofra. É por isso que não apoia teu namoro. Nenhum pai é louco. Agora, para tudo tem exceção. Mas você, quando o pai diz não, é melhor ajoelhar-se e pensar pouco. Por que o pai diz não? O pai e a mãe, o que mais querem é me ver feliz, por que estão dizendo não? Vale a pena pensar pouco. Fecho parênteses, não é meu tema. Esta garota não prestou ouvidos ao pai e à mãe. E então ela achou que se fugisse com o rapaz, os pais não teriam mais remédio que aceitar o casamento. E dia fugiram, ela com 17 anos. Ele com 30 e não sei quantos anos. Desapareceram pela vida. O que podiam fazer os pais a não se chorar? Mas os pais ficaram tão revoltados com essa situação. Tão revoltados. E eu dou agora conselho para os pais. Olha, o filho pode errar na vida. Eu não digo que o pai deve felicitar o filho porque errou. Eu acho que erro de filho machuca o coração. Porque a gente ama o filho e quer somente vitória para ele. E quando a gente aconselha e o filho pisa na bola, contra todos os conselhos, machuca. Eu não acho que o pai deve dizer, filho, parabéns porque você ficou grávida. Ah, solteira. Não, acho que não é assim. Mas tem uma coisa. Por mais que o filho errar, a única pessoa que nunca pode abandonar o filho é o pai. E quando digo pai, estou falando da mãe. Todos podem ficar contra teu filho. Todos podem achar que ele não presta. Todos podem achar que para ele não tem mais esperança. Agora, você, como pai, não tem o direito. A paternidade não te dá o direito de rejeitar teu filho. Porque se você rejeitar o filho, para esse filho, aí sim, não tem mais esperança. Fecho parênteses. Este pai disse, quando a filha fugiu, não tenho mais filha. Dirigiu-se à esposa e disse, olha, se você quer viver bem comigo, como temos vivido até aqui, não me fale mais de essa filha, porque não tenho filha. Anos depois, tudo que os pais disseram se cumpriu ao pé da letra. O marido abandonou esta menina agora com 2 filhos, atirou de casa sem completar os estudos. Agora ela sofria para poder manter os 2 filhos. Tentou voltar para casa e os pais, o pai, não queria recebê-la de volta. E ela veio conversar comigo e disse, pastor, eu larguei tudo. Larguei estudos, larguei os sonhos de ser uma profissional, larguei uma casa confortável, larguei o amor dos meus pais, larguei tudo por amor. E veja aonde terminei. Veja qual foi o fim. Nesta vida, quantas vezes nós vendemos tudo, literalmente vendemos tudo, vendemos o valor, vendemos a dignidade, vendemos às vezes o respeito próprio, vendemos os amigos, os pais, vendemos os princípios, vendemos a igreja, largamos tudo. E depois nos descobrimos mais adiante que não valeu a pena. Agora, o texto bíblico desta noite diz: o reino dos céus é comparado com um tesouro escondido no campo, e um dia você está indo pela vida e se encontra com alguém que lhe ensina a palavra de Deus, se encontra com alguém que lhe empresta um livro, alguém que lhe empresta uma fita gravada, um videocassete, se encontra com alguém que ora com você, que o convida para uma igreja, que o convida a assistir um programa de televisão, se encontra com alguém e de repente, quando você começa a estudar a palavra de Deus, descobre um tesouro. Um tesouro. O reino dos céus é semelhante a um homem que descobre um tesouro e então guarda o tesouro e sai correndo para vender tudo que tem a fim de reunir dinheiro para comprar o tesouro, porque vale a pena. Este tesouro sim, não vai te desapontar. Querido, eu não conheço na vida, e olha que eu conheço gente de tantos países. Já preguei nos 5 continentes deste mundo. Já conheci gente de todas as raças. Um dia cheguei ao Japão, Tóquio, me disseram, o pastor chegou perto de mim e disse assim: pastor, por favor, eu já vi suas fitas, vi seus vídeos. Por favor, aqui no Japão não se pode fazer apelo, não faça apelo, porque isso é contra a cultura. A cultura do povo japonês não é para isso. Pastor, por favor, não faça apelo. Eu disse: tá bom, pastor, eu não vou ir contra a cultura do povo. Estou chegando aqui, sou um visitante, não vou fazer apelo. E comecei a pregar. Há uma promessa na Bíblia maravilhosa que diz assim: se eu for levantado, a todos atrairei. Isso diz Jesus. E Jesus foi levantado aquela noite. E de repente eu vi os olhos dos japoneses cheios de lágrimas, de emoção. Porque sabe, o japonês desde pequenito, pequenino é ensinado a não ter sentimento, a não deixar-se levar pela emoção, a levar-se pelo raciocínio, pela lógica. Um país cheio de tecnologia, é o país que mais índice de suicídio de crianças tem, porque a criança, quando tira nota ruim, prefere matar-se do que chegar em casa e mostrar a seu pai nota ruim. Uma cultura de disciplina humana levada ao extremo. Mas quando aquela noite apresentei Jesus Cristo como a única solução, eu perguntei: o que você faz quando teu casamento está aos pedaços e você não tem Cristo? O que você faz quando teus filhos estão mergulhados nas drogas e você não tem Cristo? O que você faz quando teu filho aparece com o cabelo pintado de rosa, azul celeste, amarelo, porque é assim que eu vi a juventude nas ruas de Tóquio? O que você faz quando não tem Cristo? E eu vi a emoção nos olhos dos japoneses. E meu tradutor traduzindo e eu pregando. E de repente eu senti meu coração e disse: meu Deus, eu prometi ao pastor que não vou fazer um apelo, mas eu não posso deixar a este pessoal sentado sem comprometer-se com Cristo. O Espírito de Deus falou em meu coração e eu virei. E disse: pastor, eu lhe prometi que não ia fazer, mas vou fazer. Quantas pessoas esta noite querem dizer a Jesus: Senhor, sem ti eu não sou nada. Quantas pessoas querem dizer esta noite: Senhor, eu preciso de ti. Meu casamento está destruído, eu não posso, tu podes. Meus filhos estão perdidos, eu não posso, mas tu podes. Quantos querem vir esta noite aqui dizendo a Jesus: Senhor, faz por mim, porque eu não posso por mim mesmo. E queridos, como um só homem, os japoneses se levantaram e vieram à frente. E eu olhei para o pastor, e o pastor estava chorando. Vale a pena quando você encontra um tesouro. Ah, queridos, em todos os países do mundo, Eu não conheço uma pessoa que me tenha dito assim: pastor, eu me arrependo de ter entregado minha vida a Cristo. Não, não conheço. Mas eu já encontrei muita gente que depois de tempo me escreve e me diz: pastor, eu me arrependo de não ter entregado meu coração a Jesus aquele dia. Interessante, outro dia eu estava pregando em Rio Grande do Sul e o presidente do campo lá, na época era o pastor David Moroz, chegou e me disse: tem um espanhol aí, disse que chegou hoje da Espanha, ligou para a associação, eu mandei alguém esperá-lo lá no aeroporto, está num hotel, disse que veio só para falar com você. Falei: ele veio de Espanha só para falar comigo? Sim, ele disse que veio de Espanha só para falar com você. Então, manda passar. E eu levou ao camarim. Ele me abraçou os braços, abriu os braços como se me conhecesse. Eu nunca tinha visto ele, pelo menos eu não me lembrava. E ele disse assim: pastor, o senhor pregou na cidade de Barcelona, lembra? Há 2 anos atrás, lembra? Sim, lembro. E digo: não vou me esquecer nunca de Barcelona. Foi o único lugar onde preguei, fiz um apelo e ninguém se levantou. Ele disse: pois é, pastor. E essa noite o Senhor disse assim: eu sinto em meu coração que esta noite aqui Deus tem pelo menos uma pessoa que deve rendir-se a Jesus. Mas pastor, eu era ateu. Eu entrei aí, levado pela curiosidade. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em nada. Mas eu entrei. E essa única pessoa que o Senhor dizia que sentia em seu coração era eu. Só que pensei: como posso? Eu sou um homem racional, eu sou um homem lógico. Como posso eu entregar meu coração esta noite a Jesus se eu a meia hora atrás eu era um ateu? Eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Só porque as palavras tocaram meu coração? Não, não. E o Senhor disse assim: eu não conheço nunca uma pessoa que tenha se arrependido de entregar sua vida a Jesus, mas conheço pessoas que se arrependeram de não ter entregado seu coração a Jesus. E pastor, essa noite terminou a reunião, nunca mais vi o Senhor, eu fui para a minha cidade. Mas as palavras que o Senhor pregou, o Espírito Santo em meu coração foi batendo e batendo e batendo. Você era essa pessoa, você era essa pessoa, você era essa pessoa. E pastor, é verdade. Me arrependi de não ter entregado minha vida a Cristo esta noite. Procurei uma igreja adventista. Comecei a estudar a Bíblia. E pastor, estou listo para o batismo. Só que eu liguei de Espanha para o escritório onde o Senhor trabalha, pedindo para que o Senhor fosse a Espanha, porque queria que o Senhor visse meu batismo. E a sua secretária disse: impossível. A agenda do pastor está 3 anos na frente, cheia, não tem condições. Sim, mas eu pago a passagem, um empresário de dinheiro. Eu pago a passagem. Não se trata de pagar passagem, se trata de que não tem data livre. Então disse ele, eu pensei, por telefone não vou conseguir nada, vou ter que pegar um avião e ir lá no Brasil e falar pessoalmente com ele. E quando falou comigo, disse: pastor, me arrependo. Se aquela noite eu tivesse me levantado lá, eu não teria que vir aqui, eu não teria que levar o Senhor para lá. Eu me arrependo de não ter entregado meu coração a Jesus. Agora, esse é um arrependimento bom. Que perdeu ele? Uns centavos para vir aqui ao Brasil e voltar. Nada mais. Mas tem gente que perde a vida eterna por não ter entregado o coração a Jesus na hora em que devia entregar. O texto bíblico dice que o homem que achou o tesouro vende tudo que tem. O que você tem que vender? Quais são os problemas? Quais são as dificuldades que você está tendo para entregar o coração a Jesus? Para decidir batizar-se? Quais são os problemas, as dificuldades que você tem? Primeira dificuldade é o medo. O medo de não poder cumprir. Para que vou me batizar se não vou conseguir cumprir? Ah, querido, se você espera ter certeza de que vai cumprir, não vai se batizar nunca. Mas você tem que confiar no Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia encontramos uma passagem de Cristo que uma noite estava no mar e Pedro estava em cima do barco, aí o barco se afundando, Jesus estava andando em cima da água e quando Pedro diz, reconheceu Jesus, disse: Senhor, és tu? Sí, Pedro, sou eu. Então, se és tu, manda para eu também andar em cima da água. E Pedro e Jesus disse: pode vir. E Pedro tirou um pé e pisou água, não se afundou. Outro pé não se afundou. Estava andando sobre a água. Mas de repente tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade e se afundou. Qual é a lição? Você não tem que ter medo de sair da embarcação das suas dúvidas, dos seus temores. Tem que tirar o pé, colocar o pé na água. Vai com Cristo. Enquanto você estiver olhando para Cristo, Ele vai se encargar de sustentar você, de levantar você, de conduzir você. Não tenha medo. Agora, se você vai fazer cálculos humanos por tua disciplina, por teu domínio próprio, você está perdido. Eu estou perdido se vou confiar em meu domínio próprio. Tenho que confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode me sustentar. Só pelo amor de Jesus um dia chegarei ao grande encontro com Ele, não pelas minhas forças. Qual é outro problema que muita gente tem para se batizar? As pessoas dizem assim: pastor, eu vou me batizar, mas não agora. Ah, não agora. E quando vai se batizar? Pastor, eu vou me batizar quando eu tiver provado a mim mesmo que eu posso viver uma vida perfeita. Ah, se você vai esperar a provar-se a si mesmo que pode viver uma vida perfeita, não vai se batizar nunca. Porque o batismo não é o certificado que a igreja te dá dizendo: te entregamos este certificado porque você provou que é um cristão nota 10. Não, o batismo não é isso. O batismo é o primeiro passo na experiência cristã. Claro, vem antecedido de um período de estudo da Bíblia que você já estudou. Você esteve acompanhando a campanha evangelística aqui. Você está participando de grupos pequenos. Está estudando a Bíblia com um vizinho, com um amigo. E dizer, você já conhece a palavra de Deus. Agora, o primeiro passo é o batismo. E a partir de aí, você começa a crescer na sua experiência cristã. E o processo de crescimento tem vitória. E enquanto vivermos neste mundo e carregarmos a natureza pecaminosa, também tem escorregões na vida espiritual. Mas vou te dizer uma grande verdade que você precisa colocar na cabeça. Se quando Cristo voltar alguém se perder, ninguém vai se perder porque um dia caiu. Se alguém se perder, será porque tendo caído, não quis se levantar e continuar a caminhada com Cristo. Está entendendo o que estou falando? Quando Cristo voltar, se você se perder, não vai ser porque caiu. Será porque, tendo caído, não quis se levantar e continuar a caminhada com Cristo. Na Bíblia encontramos dois tipos de homens. Homens como Enoque. Não há um pecado na vida de Enoque. Mas também tem homens como Davi, como Pedro. Ora, se não pudermos ser como Enoque, pelo menos peçamos a Deus que nos faça como Davi, que caiu, mas se levantou. Portanto, não espera viver uma vida perfeita para tomar a decisão do batismo. Batize-se e comece a caminhada com Cristo. E se por algum motivo escorregar, o braço poderoso de Jesus levantará você e continuará até o fim. Mas não fique sofrendo na indecisão, só por medo de fracassar. ¿Qué otro problema enfrentan los que van a tomar su decisión? O perigo dos amigos, dos familiares. Ten cada historia en la vida. Ten maridos que abandonan a mujer por causa de la fe. Ten maridos que presionan a mujer por causa de la fe. Ten pais que expulsan los hijos por causa de la fe. Ten hijos que ridicularizan los pais por causa de la fe. Ahora Cristo dice: quien ama pai o mai más que a mí, no es digno de mí. No está queriendo decir, no ama a tu pai. O que está queriendo decir, nunca un ser humano, sea pai o mai, o amigo, esposa, filho, nunca un ser humano puede ocupar en tu vida o lugar que solamente Jesús tiene que ocupar. A mí me admira lo que aconteceu otro día lá no norte do país. O presidente de lá, pastor Moisés Batista, que agora está em São Luís do Maranhão, me disse assim, me contou uma história de uma senhora que estava se dirigindo para o tanque do batismo. De casa, agarrou sua roupa para ir para o batismo e o marido estava na sala e disse: olha, filha, já falei contigo que você não se batiza. Pensa bem no que você vai fazer. Porque se você sair com essa roupa para o batismo, e se você batizar, não precisa voltar, porque você não volta mais a esta casa. Entendeu bem o que falei? Se você se batizar, você não volta mais para esta casa. E ela disse: olha, você sabe que eu obedeço você em tudo que você quiser, mas eu não posso rejeitar o chamado de Deus. E eu vou me batizar. E saiu. Batizou-se, foi uma festa maravilhosa como vimos hoje. Mas ela sabia o que esperava em casa. E voltou, abriu a porta com medo. E aí estava o marido na sala com duas malas de roupa, as roupas dela. E disse: olha, eu não estou bravo, eu não estou de cabeça quente, nada disso. Aí estão suas roupas e aí está a porta. Eu te disse, antes de você sair, que você pensasse duas vezes, porque se você saía para batizar-se, você não voltava para esta casa. Você me desobedeceu, você se batizou, muito bem. Aí estão suas malas, pode ir. O que você faria nessas circunstâncias? Ela fechou por um instante os olhos e em seu coração falou com Deus: meu Deus, faça o que neste momento? Faça o que? E o Espírito Santo inspirou algo que o marido não esperava. Porque ela, que sempre foi mansa e dócil e humilde, olhou para ele com firmeza e disse assim: olha, querido, quando eu não conhecia Jesus, você sabe, eu era uma esposa rebelde. Um dia você se atreveu a me bater e você levou. Eu era. Você me conheceu. E você sabe a transformação que Jesus fez na minha vida. Você sabe que hoje, depois de conhecer a Jesus, me tornei uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor vizinha, uma melhor cidadã. Você só lucrou com minha conversão. Você hoje reconhece que é muito mais feliz, porque minha vida mudou, meu temperamento mudou, e tudo isso por causa do Evangelho. E por isso você me está expulsando de casa. E olhando firme nos olhos dele, disse assim: escuta uma coisa. Se você me estivesse expulsando de casa porque eu sou uma bêbada, uma drogada, uma adúltera, uma desleixada, eu aceitaria que você tenha razão. Mas você me está expulsando de casa porque eu me entreguei ao Senhor Jesus. Não pode ser. Então escuta bem o que vou te falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quien vaya a arrumar su amala y salir de esta casa es vos. Y el Espíritu de Dios tocó el corazón de ese hombre y 15 días después estaba batizado. Yo no sé si usted precisa hacer eso, yo acho que no. Dios tiene sus caminos para llegar al corazón de las personas. Dios tiene sus maneras de conquistar los corazones. Una cosa es cierta: Jesús tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Por tanto, no piensa que usted no está preparado. De otro día un hombre me dice: pastor, yo voy a me batizar cuando yo conocer mejor la Biblia, porque yo ainda no conozco mucho la Biblia. Es necesario que usted conozca las verdades bíblicas. Y este hombre conocía las verdades bíblicas. Él tenía asistido a toda una serie de evangelismo de 40 noches. Él conocía toda la doctrina bíblica. El instructor bíblico me dice: pastor, yo no sé qué le quer. Él le conoce. Y yo dice para él: mas ¿qué você más quer conocer? No, yo quiero entender todo. Yo quiero conocer toda la Biblia. Falei: filho, yo soy pastor há 33 años y no conozco todo. Y tem muita gente que dice así: ¿o qué faremos lá nos céus? Si ya no va a haber nada para hacer, vamos a estar coçando a barriga el día todo. No, no. Queridos, nuestro trabajo en los céus será estudiar los misterios de la palabra de Dios, y la eternidad toda no será suficiente para entender la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted en esta vida quiere conocer todo para se batizar? Tiene que conocer las verdades básicas, mas no puede esperar a conocer todo. Entonces, tiene que tomar la decisión para el batismo, porque el batismo es la puerta de entrada en la vida cristiana. Y porque esta noche, antes del batismo, yo leí lo que Pablo dice: que en el momento del batismo, cuando usted mergulha en la agua, así como Jesús fue sepultado y después resucitó para una vida de victoria, usted también en la hora del batismo es sepultado en la agua. Simbólicamente, la agua lava su vida pasada. Y cuando usted renace, renace para una vida de victoria. Y no hay experiencia más extraordinaria para el ser humano que nacer para una vida de victoria. Y esta noche yo te digo, querido, una cosa: você ya encontró el tesoro maravilloso que es la palabra de Dios. Ahora tiene que vender todo para comprar el terreno. ¿Vender o qué? Vender tus temores, vender tus dudas, vender tus incertezas, vender la presión social, vender la presión familiar. Tiene que vender todo eso para comprar el tesoro. Yo te digo una cosa en nombre de Jesús: se puede fugir de Dios si quiser. El Señor Jesús te dio libertad, mas un día, más tarde o más cedo, você caerá en un canto de la vida sin poder más correr. Llegará un momento en que você no tendrá más para dónde ir. Y somente te restará el Señor Jesús. ¿Por qué no ven hoy que usted puede ir andando con sus pies? ¿Por qué va a esperar una cadeira de rodas para vir a Jesús? ¿Por qué no ven hoy que está con vida y con salud? Meu pai podía ter entregado la vida a Cristo cuando era joven, no quis. Un día quebrado, consumido pelo cáncer, entró en la agua del batismo. ¿Por qué teve que esperar tanto tiempo? Hoy es el día de boa nova. Hoy es el día de salvación. Luis nació en un lar cristão. Y a los 12, 13, 14 años largó a iglesia. Largó a fe de los pais. Esqueceu-se de Dios, esqueceu-se de la Biblia, esqueceu-se de los principios. Mergulhó en la vida sin Dios. Y tornóse un rebelde. Ninguém podía hablar para él de Jesús, que ficaba bravo. Pasaron años. Imagine para alguien que nació y creció en la iglesia y a los 12, 13 años salió de la iglesia. Pasaron años. Porque ustedes pueden ver a Luis, y Luis no es más un garoto de 20, 30 años. Pasaron muchos, muchos años. Y a familia toda Os pais e os irmãos oravam e oravam e oravam para Deus um dia tocar o coração de Luiz. Ah, quantos de vocês estão orando por um ser querido? Eu encontrei um bilhete em meu bolso, não sei quem me entregou, nem a que hora me entregou, como entrou esse bilhete em meu bolso, e dizia assim: Pastor, peça a Deus que escute meu clamor. Eu não estou pedindo por mim, estou pedindo, e me mandava uma relação de marido e filhos. Todos oramos por algum ser amado, por algum amigo que queremos. Não oramos para que entre à igreja, somente oramos para que seja feliz. Entrar à igreja é um detalhe, mas ser feliz em Cristo é a essência. Quanto oraram por Luiz? Anos, ano após ano. E Luiz fugiu, fugiu, correu, correu e correu. Um dia, ele viu um livro titulado O Terceiro Milênio, que por coincidência foi um presente que Deus me deu. Eu não acredito que eu escrevi este livro, eu acredito que apenas fui um instrumento nas mãos de Deus para escrever este livro. Ele pegou o livro. Estamos vivendo em tempos de terceiro milênio, de explosão das torres, de terrorismo, de antrax. E em 2 dias ele devorou este livro. Ele pensava que para ele já não havia mais perdão, que para ele não havia mais solução, que ele tinha ido longe demais. Orgulho dizia: como eu vou voltar à minha família e reconhecer que quero entregar minha vida a Cristo, se eu já disse não tantas vezes, se eu já rejeitei tantas vezes? E vocês já perceberam que muitas pessoas não se rendem por orgulho, não se entregam a Jesus por orgulho, porque disseram não, 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 e agora que vergonha, vou dizer que me entreguei. Mas ele caiu ajoelhado e reconheceu que não tinha mais para onde fugir. O livro não era dele, era emprestado. Mas Luiz um dia chegou à família e disse: eu quero voltar para a igreja, quero voltar para Jesus, eu quero me batizar. E uma das pessoas que orou muito por ele foi seu irmão João. João também nasceu na igreja, mas nunca saiu da igreja. Foi ao seminário de teologia, se preparou para ser um pastor, e a vida toda sofreu pelo irmão, longe de Deus e longe da igreja. E esta noite João tem a alegria de batizar seu próprio irmão, depois de anos e anos de volta aos braços de Cristo. Querido Luiz, a tua vida é uma vida de sofrimento, de dor. Os anos que você viveu lá no mundo não compensaram. Você se machucou, você sofreu, você fez sofrer pessoas que te amavam. Mas que bom é Deus, que nunca perde as esperanças. Que bom é Deus que chegou a teu coração através deste livro. Você caiu de joelhos, decidiu rendir-se. E esta noite vem ao tanque do batismo para declarar publicamente que ama e quer viver para Jesus. E por esse testemunho maravilhoso que você quer dar, para o perdão de toda a tua vida passada e para uma vida vitoriosa em Cristo, teu próprio irmão, o pastor João, como ministro do Evangelho, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vida nascida de novo, queridos. Um irmão que tem alegria de batizar seu próprio irmão. O filho pródigo que volta para casa. Mas, Luiz, agora este livro é teu. Está autografado. E que Deus te ajude para que com este instrumento você possa levar outras pessoas ao amor de Cristo. Que la bendición de Dios te acompañe siempre. Voy a llamar a Sonete para cantar. ¿Por qué você no decide entregar su corazón a Jesús? ¿Por qué você luta? ¿Por qué você sofre? Yo no estoy te convidando para una vida de horror, de miseria, de angustia, de desespero. No. En nombre de Jesus Cristo, yo estoy te convidando para una vida de paz, para una vida con Cristo. Puede haber até sufrimiento, mas es con Cristo, es caminar a su lado. Cuando se han de cantar esta noche, levántese y baila en la frente donde vos estiver. Y esta noche aquí yo quiero preguntar, ¿quién es la primera persona que quiere se levantar diciendo: Señor, yo quiero me preparar para un futuro batismo? Gloria a Dios por ese rapaz, un joven, la mejor etapa de la vida. Vean esas personas maravillosas vindo esta noche. Gloria a Dios. Sonete canta, levántense y vengan en cuanto Sonete estiver cantando.
Guardas teu tesouro, ali estará também teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo. Melhor que tu escondas com Jesus.
Poderíamos esperar esta noche pelo menos unas 8 personas más que se levantarán y virán. Gloria a Dios, ahí ven a primera de ellas. Vean esa señora, la aproximando-se. Vejam aqui este jovem vindo a Jesus. Glória a Deus. Onde está? Onde está você? Lá, em qualquer lugar deste Brasil grande, levante-se e vá para frente. Hoje é teu grande dia. Não deixa para amanhã. O amanhã pode não chegar nunca. É hoje o dia da tua decisão. Venha, Jesus, vem sem medo. Glória a Deus por este amigo que se está levantando e vindo. Vejam outro jovem lá aproximando-se de Jesus. Já vieram umas 5 pessoas. Onde estão os outros? Essa menina linda, vejam, correndo aos braços de Cristo. Esta é a tua grande noite. Deixa teus temores, deixa, vende tudo e vem a Jesus. Ele é teu tesouro. Não o troques por nada. Poderíamos esperar a última pessoa aqui. A última pessoa em cujo coração o Espírito de Deus está trabalhando. Glória a Deus. Glória a Deus por esse jovem. Que coisas maravilhosas, não? Vejam esse rapaz trazendo seu filho nos braços. Que linda decisão, não é? Vamos orar. Pai querido, abençoa estas pessoas e como estas pessoas, todas aquelas no Brasil que se levantaram e tomaram a decisão. Abraça-as bem forte, coloca o beijo da tua paz na sua testa. Recebe-os para ti e cuida-os, protege-os, defende-os. E quando Cristo voltar, quero vê-los vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Thank you.